Pode ser que seja esse o caso também, né? Vamos facilitar aqui, já que já conhece a marca. Pega duas linhas, a masculina e a feminina, e vamos lá? Bom, brincadeiras à parte, a gente tem outra pessoa super criativa, que é o John Galliano. Tem um programa inteiro também nesses dois canais que eu falei, o site da rádio e no Spotify, que eu falo muito sobre o trabalho do John Galliano, e ele teve uma espécie de reabilitação na marca Maison Margiela, uma marca belga, que também o Martin Margiela é o autor, ele está vivo, porém ele não desenha mais para a sua marca. Essa é uma marca do grupo Only the Braves, que é um grupo italiano. E ele ficou 10 anos, o John Galliano ficou 10 anos desenhando para a Margiela, teve a sua chance de voltar ao mercado. E depois de um desfile maravilhoso de alta costura, digno de quem está ressurgindo como uma fênix, pós-pandemia, ele fez ali embaixo de uma das pontes do Rio Sena, ele saiu, né, da marca, e está também com a hashtag Manda Jobs. E, bom, dentro dessa Only the Braves, a gente tem a marca Diesel, que é a marca que deu origem ao grupo. Quem coordena a Only the Braves é o Renzo Rosso, e ele está pensando em fazer também esses rearranjos de chefia e colocar o Glenn Martins, que estava desenhando, desenvolvendo a Diesel, está pensando em colocar essa pessoa para fazer, então, a direção criativa da Maison Margiela. Vejam, conseguiram entender? Ficaram perdidos? Não tem problema, não precisa decorar nada. Essas coisas a gente acha, a gente lê, né? A gente vai entendendo, acima de tudo, como que o mercado de luxo tem se organizado. E a gente também pode perceber que essas mudanças de direção criativa muitas vezes são, não são só por isso, mas elas favorecem um ganho de marketing, uma viralização para se falar da marca. Por exemplo, tem uma marca que eu sempre gostei muito, desde quando eu estudei moda, há 20 e tantos anos lá atrás, que é a Alberta Ferretti, uma marca italiana, cuja Alberta Ferretti era autora até então, ela anunciou a saída, e está para entrar o Lorenzo Serafini. Veja, é mais uma notícia que vai mostrando que, de um lado, os autores dessa parte heritage, os grandes autores de moda e autoras que a gente conhece, estão ou se cansando, ou, de fato, envelhecendo a ponto de querer se aposentar, né, e dando seus lugares para outros criadores e outras criadoras. E, ao mesmo tempo, os grandes conglomerados, uma vez que já investiram nessas grandes marcas, não querem abrir mão desse investimento. O que, que eu penso, né? Que existem alguns problemas aí. Um dos problemas que eu acho grave é que esse segurar as marcas, como Chanel, como Dior, uma vez que elas já são grandes, já são, como é que eu digo, muito conhecidas, já deixaram uma herança cultural, ajudaram a mudar a moda, talvez seja a hora de abrir mão dessas marcas e começar a apostar em marcas autorais desses novos autores. Talvez seja a hora de rever o modelo de negócios, né? Por que não ter uma marca do Alessandro Michele, já que ele é excelentíssimo, ou da Sarah Burton, ou da Maria Grazia Chiuri? Por que não investir em quem está ativo ou ativa ainda? E deixar esses custos fixos todos, né, um pouco se perderem. As coisas precisam se mexer, sair do estático, né? Mas as empresas, os grandes negócios, às vezes têm medo de verdade da mudança. Por exemplo, agora está rolando uma notícia de que 3% a 5% das vendas no mercado de luxo caíram. Tá, o que isso influencia em mim? Pouco, né? Mas para eles, eu brinco que 5% não é nada de nada, mas 5% de muito é muito, porque 5% para a LVMH, por exemplo, que é o conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy, são 20 bilhões. Então, a renda dele, a receita deles anual caiu em 20 bilhões. É bastante coisa. E a gente vai perceber que as inovações vão cair também. Inovação do quê? Inovação de desenho, de estética. Porque quando a água bate na bunda do lucro, geralmente, já tem estudos que comprovam isso, como o da Diana Crane, comprova que as marcas param de inovar, porque muita inovação gera medo no consumidor. A Carol lá da Itália, que chique, Carol, minha ex-aluna, Demejon, eu não sei falar o sobrenome dela direito, está aqui nos escutando, ela fala muito certeira no seu comentário, a situação econômica influencia muito na escolha do diretor criativo. Obrigada, Carol. Exemplo é a Gucci, é verdade. Se quiser falar mais, fique à vontade, comentários são sempre bem-vindos. Então, veja, né? Uma vez que precisa-se aumentar os lucros, na moda a gente observa diminuição da inovação de estética, de mudança de estilo. O que pode ser interessante em termos de sustentabilidade, não está se jogando muito estilo fora. Mas, na verdade, é que eles vão lançar outras coleções. Vai ocorrer a tal da renovação e, do descarte de coleções antigas, ainda que não se inove no estilo. Então, por que não fazer igual as marcas de imobiliário? Eu acho muito bom quando a gente vê uma cadeira Werner Pantum, que é uma cadeira ícone dos anos 60, sendo igual ela sempre foi, apenas mudando as cores. Ou a gente vê uma cadeira aqui do como que é, o Rodrigues, me fugiu o primeiro nome. A gente vê no design os móveis assinados continuando a existir. Isso é mais sustentável. De repente, eu poderia ter vestidos Dior sendo repetidos lá, desde que o Dior fazia. Talvez com um pequeno ajuste de modelagem, ou de cor, ou de tecido, mas eu manteria o legado dessas marcas de um jeito mais autêntico e mais sustentável. Sérgio Rodrigues, obrigada. Muito obrigada, Mari. Eu confundo com o irmão dele, que é escritor, que também não me veio o nome agora na cabeça. Nelson Rodrigues, tem o Nelson e tem o Sérgio, dois gênios, o Sérgio é o das cadeiras da arquitetura. Bom, eu acredito que as marcas antigas como Chanel, Dior e tantas outras, talvez a própria Gucci, pudessem ficar mais nesse sentido e esses conglomerados apostar de fato nos novos designers como grandes linhas, que é algo bom que o fast fashion nos ensina. Ou uma loja de departamento. Você entra numa Selfridges ou numa loja de departamento, que aqui no Brasil já não tem muito, você vai ver várias marcas. Por que não entrar numa loja da Only the Braves ou da Kering, que é outro grupo de moda? Aqui em São Paulo a gente tem vários, né? Eu falei no episódio passado, o Grupo Malve, o Grupo Marisol. A gente pode entrar, de repente, nesses lugares e ter novas linhas de novos criadores com investimento real e uma aposta real na criatividade deles. Porque aí a gente está, de fato, valorizando essas pessoas. Porque, veja, uma pessoa com altíssimo talento que entra hoje numa Chanel, sabendo dessa instabilidade do mercado, ela vai se esforçar muito para não ser demitida. E, ao mesmo tempo que, em contraponto, quando ela perceber a dependência da marca com ela, ela vai inflacionar o salário dela. E, quando eu inflaciono o salário, eu não dou chance para novos criadores. Então, de repente, explicando o que eu estou querendo dizer, né? A gente tem o Alessandro Michele, que eu adoro, por isso que eu estou usando aqui de referência. Ele tem um estilo próprio. Poderia ter a marca dele, né? E, em contraponto, poderia ter espaço para apostar em pessoas que se formaram, ou pessoas que estão há anos trabalhando ali, mas por não ter uma fama, alguma coisa, não conseguem ter a chance de desenvolver os seus trabalhos. Poderia ter marcas, inclusive, linhas, né, desses autores, propondo essa maior igualdade ou equidade de gênero, dando espaço para homens, mulheres, pessoas de outras identidades de gênero, raças, né? Então, a gente pode propor um novo modelo de negócios menos dependente daquele investimento numa marca que já está completamente estática. Veja a Louis Vuitton mesmo. Quem entende de moda sabe que a Louis Vuitton nunca teve assim, uma grande identidade estética, e sim um grande modelo de negócios. E claro, por exemplo, o Pharrell Williams, para mim, faz um excelente trabalho lá dentro de criação de moda, de roupa, de estética. Mas a Louis Vuitton não tem uma cara a não ser do monograma ali, né? Então, está estática. Por que não dar um espaço para essas pessoas que estão querendo criar? Aqui eu tenho mais um ouvinte que eu conheço, que é o Rafa Camargo, meu colega. Ele está falando que está adorando ouvir. E o sustentável é um novo luxo para as marcas? Acredito que sim, Rafa, mas ainda não chegaram nesse ponto, ainda não chegaram nesse sustentável, porque estão começando a ser insustentável até no modo como contratam excelentes profissionais, né? Essa descartabilidade de profissionais, se vira moda isso, como já está virando para a Nike, para a Gap, que já são marcas insustentáveis ambientalmente, isso fica ainda mais sustentável em termos de mercado e pode vir a influenciar o Brasil, que por sorte ainda não nos influenciou nesse aspecto. Por sorte, o Brasil, aliás, acompanhem, né? A gente está na semana de moda do São Paulo Fashion Week, tem marcas maravilhosas, também tem marcas de luxo, e não está nesse modismo desse troca-troca. E eu acredito aqui, estou cuidando com o nosso tempo, né? Já está no finalzinho, eu acredito que existem novos modelos de negócios que podem propiciar. E dentro desses novos modelos, e aí voltando para a sustentabilidade, diminuir o tamanho das coleções pode ser bem importante. Talvez a quantidade de lançamentos, primavera, verão e outono e inverno, ainda seja difícil, porque tem toda uma indústria encadeada, em ritmo, operando para que isso aconteça, né? A gente tem a sazonalidade industrial da moda, que é muito bem organizada e boa. Mas talvez se diminuir os produtos, aumentar a qualidade, coisa que eu tanto defendo aqui, seja um caminho para ter coleções menores de variados designers com as suas próprias autorias, se eles têm vontade de ter autoria, porque também tem as marcas não autorais, como a própria Nike, como a própria Gap, como inúmeras marcas, que a gente lembra da marca e não dos autores e autoras. E tem gente que quer trabalhar no mercado mais comercial, que também é necessário, né? Porque a gente não sai de moda de luxo aí todo dia, nem de marca autoral. Então, eu acho que diminuir o que eu preciso entregar pode ser bem relevante hoje em dia, cada vez mais. E, assim, espero que um dia isso vire, de fato, tendência, que o mercado de luxo, se não me ouvir, né, que essas coisas se espalhem para o universo e atinja aí os grandes executivos desses conglomerados. Obrigada, gente. Obrigada pelas contribuições. Várias amigas e amigos, e colegas, e alunos, adoro. Quem quiser sugerir mais temas, entre no meu Instagram, @GabiGarcesDuarte, e acompanhe também o Instagram da Rádio Cultura. Arte no Instagram, radiocultura.arte. Beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau. Money, money,
Congo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Money.